E aí, meus amigos, bem-vindos a mais um Roomcast. Quem está falando aqui é Pedro Derble, o seu host do dia. E, obviamente, não estou sozinho, estou aqui com a minha incomensurável presença de Mr. TLX.
Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? TLX aqui.
Tudo bem, e hoje nós temos um convidado especial que já foi muito falado por aqui em outros casts.
Opa, e aí, rapaziada, tudo certo? O assunto hoje vai ser bem maneiro.
Isso aí, galera. E a gente hoje está trazendo...
Seja bem-vindo, né, Pedro?
Verdade, né? Educação.
É, educação. Porque aqui é bem arrumado, né? Vai.
Valeu o convite aí. Tô bem feliz de poder participar do cast com vocês, que lá nos primórdios do Roomcast, eu até fiz um logo uma vez. Acho que nem o TLX estava ainda.
Não, acho que eu não tava, mas eu já escutei sobre isso. E o cara já fez logo pra gente, já ganhou sorteio. O cara é... Agora tá participando com a gente.
É da casa já.
É da casa.
Seja muito bem-vindo. Hoje nós trazemos aqui um assunto que divide opiniões. Vai ser muito interessante a gente conversar sobre isso. A gente sabe que o 3DS... é o console da Nintendo, que foi lançado em 2011 com o objetivo de substituir o DS e trouxe a retrocompatibilidade, depois trouxe uma série de redesigns do aparelho. Em 2017 apareceu o tão esperado Nintendo Switch. A pergunta que fica no ar e que é o tema desse cast é: Switch substituiu o 3DS?
Tem que ter tem que criar, vamos dizer, certas regras aqui. Em termos, substituir de que forma, né?
Exato.
Eu, particularmente, já vou começar com a resposta. Pra mim, não substituiu. Por quê? Tem muita coisa de 3DS, algumas experiências que consigo ter no 3DS que eu ainda não consigo ter no Switch. Primeiro de tudo, é a interação que você tem das duas telas. Isso você não tem no Switch, não tem como reproduzir isso de forma nenhuma. E também de alguns jogos do Nintendo 3DS que não tem ainda pra Switch, ou que não vai ter mesmo, né?
Exatamente.
Eu acho que eu vou ser o ponto aqui que vai discordar, pô, pra ter um bate-papo aqui, um quebra-pau maneiro. Eu acredito que ele já substituiu, só esqueceram de avisar a Nintendo isso. Porque acho que de jogo AAA, de AAA, essas coisas, não, a gente não vai ver mais no 3DS. E por mais que ele tenha uma pegada diferente do Switch, mas a tendência hoje é cada vez mais o pessoal ir pro Switch e meio que deixar quieto o 3DS justamente por causa disso, né? Os lançamentos vão parar, daqui a pouco vai parar de ter o eShop também para ele, então acho que logo o Switch vai dominar esse mercado também.
Acho que o TLX ele levantou um ponto interessante, que eu acho que eu dividiria essa comparação de duas formas, sabe? Uma forma pro gamer com experiência. Acho que é isso que o TLX estava falando. A outra coisa é o que você puxou, que é o produto como mercadologicamente falando, entendeu? Assim, como produto de ganhar dinheiro. Eu acho que se você olhar com os olhos do TLX como substituir para um cara que é gamer, que quer ter a experiência, eu não acho que substitui, porque o Switch não é um videogame que eu posso falar assim, olha, se você tem um Switch, você não precisa do 3DS. E tudo que você tem no 3DS, todas as experiências, tudo você tem no Switch melhor. E não é uma verdade. O 3DS, eu acho que ele tem coisas muito interessantes que se perderam, assim, sabe? Por exemplo, o Street Pass. Acho um negócio sensacional, cara. Aquele negócio do Mi. Tudo bem que os jogos do Mi ali são meio chatos, né? Meio mal aquilo. Assim, o negócio de você poder encontrar um camarada na rua que você não sabe quem é, o boneco, a pessoa passar pela outra, mas aí as pessoas estão usando o 3DS ali. Aí o bonequinho conhece o bonequinho do outro, mas aí quando você chega em casa, você abre e tem lá um Mi que você não conhecia e você nunca vai saber quem é essa pessoa. Isso sem precisar de internet. Eu acho isso maravilhoso, cara. Eu não entendo por que o Switch não veio com isso, sabe? Assim, eu não consigo entender. O que vocês acham? Você acha que faz falta isso ou chega, já foi?
Cara, particularmente o Street Pass é uma feature que eu usei pouco, porque assim, dado a devida cidade em que nós moramos, eu acredito que todos aqui são de São Paulo, Vitor já... Você é de São Paulo aqui também, né, Vitor?
Sou de São Paulo, já trombei você no metrô uma vez.
A gente já se encontrou no metrô. E cara, aqui a gente sabe como é que é perigoso andar com esse tipo de coisa na mochila, até mesmo com um celular mais simples, né? Então eu pouco utilizava isso. Eu utilizava mais o Street Pass quando eu ia pra, por exemplo, uma BGS, uma Comic Con, entendeu? E cara, quando eu abri o DS, lotado. E era um artifício bem interessante. E assim, eu não sei o quanto era relevante pra Nintendo manter isso no Switch. Qual que seria a proposta, né? A gente tem propostas do console, né? Porque o Nintendo Switch, ele veio inicialmente com a proposta de ser um híbrido, ok? Não necessariamente um portátil. E o Street Pass, ele tem muito cara de portátil, que é aquela interação com uma pessoa que você nem conhecia. O próprio PlayStation Vita tinha algo semelhante, né? Que era aquele Near,
né?
Entendeu? Se não me engano. E, cara, vou te falar, eu acho que no PlayStation Vita, eu acho que eu nunca utilizei aquilo.
Eu também não. Eu acho que não. Mas ele não era tão automático quanto o Street Pass, né? O negócio do Street Pass era o seguinte, você ligou o 3DS, ele já tá ligado, entendeu? Então, eu me lembro que você tá falando bem, lembrado, BGS, acho que foi em 2015. Cara, eu levei o 3DS, eu cheguei em casa e abri o 3DS, tinha 30 amiguinhos novos, ela levava, inclusive o Paulo Akira, né, é o nosso amigo, e eu conheci ele na BGS pessoalmente. Ele levou o 3DS, a gente jogou ali um pouquinho, jogou Mario Kart, uma coisa assim. E é um dado que se perdeu. Foi pro Switch, eu acho que o Switch ele veio com a proposta do... Você pode jogar em casa e você pode jogar na rua. Apesar de não ser o tema do cast, eu acho que da mesma forma que o Switch deixou coisas do 3DS para trás, ele também deixou coisas do Wii U para trás. Porque ele veio com essa proposta, eu sou híbrido, pelo menos a primeira versão dele. Mas assim, eu não sei, é claro, eu tô falando aqui, mas eu não sei a tecnologia que precisa por trás disso para ter um Street Pass. Às vezes a engenharia do Switch não permitia, ou então eles teriam que ficar mais caro, teria que mudar o design, eu não sei. Mas eu ficaria feliz se pudesse ter ainda.
Cara, sendo bem sincero para ti, eu acho que é mais uma questão de proposta.
Sim, não, eu adorava o Street Pass, quando trabalhava com o Pedrão, eu pegava num caminho de quase 3 horas de viagem e meu 3DS era meu parceirão mesmo. Eu usava o Street Pass ligado 24 horas por dia e todo dia, pelo menos 15 pessoas eu achava no caminho.
Tu era loucaço, né? Que eu falava com o Vitor, cara, tu não tem medo, não. Ele, não, pega nada, não. Eu tô vendo aqui no ônibus, eu vou jogando. Ele é vida louca.
Não, eu faço isso com o Switch hoje. Eu não tô ligando muito, não. Eu não vou me privar de me divertir por terceiros aí que tentam tirar essa minha diversão. Então, vamos para cima. Medo a gente sempre tem, porque a gente sabe que São Paulo é uma cidade complicada, mas não vou deixar de jogar e levar ele para cima e para baixo. Então, estou sempre jogando. E acho que essa ferramenta do Street Pass deveria ter ido para o Switch. Acho que também não era muito problema colocar isso, não. Mas seria bem maneiro você poder fazer isso. Tanto que no 3DS eu jogava muito aquele Mi Plaza lá, que tinha vários minigames. Eu cheguei a comprar todos. Então eu jogava direto tudo aquilo. Eu achava muito maneiro aqueles joguinhos.
Eu jogava um que era no castelo, que você tinha que salvar alguém que foi preso. Sim, legal porque se você é meu amigo do Mi, mesmo que você não esteja jogando comigo, teu bonequinho me ajudava nas missões, né? É muito louco isso.
Era bem maneiro, mas tinha vários outros. Tinha um de uma mansão... que era um RPGzinho, uma mansão mal assombrada, tinha de navezinha, era muito maneiro, cara. Eu gostava bastante. Então, quando encontrava a gente, dava pra jogar direto.
Cara, eu usei tão pouco esse recurso que vocês estão falando aí desses minigames. Tá vindo vagamente alguma coisa na minha cabeça, mas eu não lembro qual que era a finalidade disso. Era assim que a gente ganhava aquelas moedas? Eu não me lembro.
Não, cara. A finalidade do Mi era ser um bonequinho seu virtual, entendeu? Uhum. Então, assim, você criava o teu personagem ali, o cabelinho, não sei o que, aquela coisa lá. Inclusive, era até um boneco bastante esquisito, né? Vamos combinar, assim. Não era um bonitão, né? Feio. O legal é que na época ele era o mesmo bonequinho do Wii U, então quando eu abro o Wii U até hoje, tá lá o bonequinho que tá no meu 3DS com a conta principal. É. Ali você tinha mini-jogos, mini-games que você podia jogar com amigos do Wii, que não necessariamente conhecem você, podia ser essa gente da rua aí, a galera da BGS, e você tinha mais vidas, digamos assim, né? Você podia morrer com o boss mais vezes usando os amiguinhos, entendeu?
Ah, entendi. Sim. Só adicionando uma informação, que você comentou sobre o visual do Mi. O Mi era tipo uma parada, não vou dizer nem meio termo, né? Mas era uma parada que naquela época, quando saiu, ele surgiu no Wii, né? E naquela época você tinha os avatares do Xbox 360 e o PlayStation tinha aquela parada mais realista que era o ROM, né? Então, o Mi, sei lá, se era um meio termo daquilo, bem bizarrinho.
É, não, era esquisito demais e obviamente não dava pra customizar parecido com você, né?
No Smash Bros. Do Mario Kart funciona, pelo menos pra mim.
Se eu não me engano, cara, eu acho que a praça Mi, alguma função 3DS já foi descontinuada, se eu não me engano.
Acho que é
a praça Mi.
Ou esse é o próprio Street Pass, não é não?
Eu acho que o Street Pass, se eu não me engano, já foi descontinuado. A praça já faz um tempo também.
Não sei se o Street Pass, porque, cara, vou te ser sincero, a última BGS, agora em 2019, ela foi a primeira BGS que eu não fui com 3DS. Todas as outras eu fui. Em 2018, eu levei o 3DS, até o pessoal, nossos amigos esqueceram, eu levei. E quando eu cheguei em casa, tinha tipo dois Mi, sabe? Duas infelizes como eu que levaram o 3DS na esperança de achar alguém. E ficou claro pra mim que tava acabando o negócio.
Uhum.
Então, eu lamentei muito, porque quando é um lance de não precisar da internet, pra mim é muito legal, sabe? Você tá na rua e você fala, putz, olha só, passei três pessoas hoje. Mas o Vitor, que viajava muito, pegava ônibus, pegava trem, pegava, porra, cinco pessoas. Quem será que são essas pessoas, sabe? Sim. E as pessoas tiveram a mesma reação quando chegaram em casa, sabe?
Não, e era uma coisa bem legal, porque toda vez que aparecia uma pessoa nova, aí aparecia você recebendo eles na sua praça Mi lá, e a pessoa dizia, falava qual era o jogo que ela estava jogando. Trazia lá na memória do que a pessoa escolhia do jogo e falava, ah, eu sou tal, moro em tal lugar e eu tô jogando tal jogo, tá ligado? Então era bem maneiro. Acho que era uma coisa que deveria ter pro Switch. Como ele é um híbrido, pessoas podem levar pra casa, pra rua, pra onde tiver, ia ser uma coisa bem maneira de se encontrar as pessoas.
Não, sem dúvida, cara. E a Nintendo, ela também deu continuidade, ela criou jogos baseados nisso, né?
Sim.
Aquele Mi Town, eu acho, Mi Universe, uma coisa
é
assim.
O Mitopia. Um RPG do 3DS.
Cara, eu quase comprei essa porcaria. Eu tava, não sei se o Vitor vai lembrar, mas eu tava nos Estados Unidos, no Toys R Us, e tava maluco, né? Porque, porra, Toys R Us, você chega lá, era uma parede de 3DS coberta de jogo. Assim, era enlouquecedor e o dólar não tava essa delícia que tá agora. De quase R$6, né? Tava, tipo, 3 ou menos até. Aí eu olhei vários jogos, assim, e falei, Vitor, tu tá aí, tu tá online, dá uma ajuda aqui. Vitor, tô online. Eu falei, e esse aqui, o que você acha? Ah, esse vale, esse aqui. Aí quando eu mostrei o Mitopia, o Vitor, traz essa bosta, não, pelo amor de Deus, tu não vai jogar isso nunca.
É, eu joguei ele na época que eu tava do Dark Side, do 3DS, que eu tinha dado aquela desbloqueada. Peguei ele pra dar uma jogatina e eu joguei 5 minutos.
Como o pessoal do grupo gosta de falar, são os jogos hereges.
É,
jogos gostei hereges. Muito desse termo.
Ele volta e meia flerta com a heresia, né? Depois ele volta.
Ah, sim. Às vezes eu tô... Mas eu, como eu tenho o meu xodózinho aqui, meu 3DS edição de 20 anos do Pokémon, eu tenho um receio de destravar ele. Aí eu falo, não vou deixar do jeito que tá, mesmo que tá bonito assim.
O Street Pass pra mim é uma das coisas que fazem assim, para um gamer, eu não digo mercadologicamente, porque como produto, o cara que tá querendo voltar a jogar videogame não vai, ah puta, eu não vou comprar o Switch porque não tem o Street Pass. Eu acho que isso é pra um cara que já tem o 3DS, pra ver se substitui. Outra coisa que ainda é mais séria, não tem no Switch, é o Virtual Console, né, cara? Você não pode comprar os jogos clássicos, os jogos antigos, porque a Nintendo, assim, claramente mudou a estratégia, que eu acho até bem atual, a estratégia de serviço, né, que ela trouxe com o Nintendo Online, mas ela não tá dando a opção da pessoa não querer fazer assinatura, da pessoa falar, não, eu quero jogar, eu quero ter a minha biblioteca do GBA aqui, no Switch, e eu não posso ter, que é uma coisa que tinha no 3DS e no Wii U, né, então eu sinto falta disso também, não sei de vocês.
Assim, eu não tive o Wii, eu tive um Wii U, né, por pouco tempo, acho que não cheguei a ter mais de um ano um Wii U, e bem no finalzinho de quando eu estava com ele, eu fiz o desbloqueio para ver algumas coisas, porque a Nintendo já tinha saído do Brasil e eu não estava a fim de pagar o preço, né? Eu não lembro se você conseguia migrar pela sua conta os seus jogos do Virtual Console do Wii para Wii U, ou se você conseguir utilizar os jogos que você baixava na eShop do Wii no 3DS. Eu não consigo lembrar disso, cara. Porque se vocês já tiveram essa experiência, o que me dá a entender é que parece que a Nintendo, cada vez que ela lança um console novo, ela tipo dá um restart nos jogos que você comprou, tá ligado? Você não consegue carregar os teus jogos, por exemplo, como a Microsoft faz e vai continuar fazendo, né? Tipo, o que você comprou no 360, se você comprou lá de forma digital, no Xbox One você consegue acessar e futuramente no Series X você também vai conseguir acessar. Então você só comprou uma vez esse conteúdo, entendeu? Eu acho.
A parte online da Nintendo sempre foi capenga, né? Sim. Agora que a coisa tá melhorando.
Começa pelo número de CNPJ que você tem que passar pra pessoa pra poder jogar com ela online, né?
Essa é a parada mais inútil do mundo, esse friend code. Eu não consigo entender isso.
Toma aí, 30 letras pra decorar. Ninguém vai decorar aquilo. Você tem que ter uma carteira, tá na mão andando com aquilo pra.
Tem muito que aprender ainda, porque a eShop é uma bela de uma. Porcaria.
Eu fico um pouquinho descrente, cara, com relação a isso vindo da Nintendo, porque a Nintendo, cara, já fazendo meia crítica aqui, coloca Mario Bros. A 30 pau, tá ligado?
É, não entendo também.
Não me animo muito com isso, sabe? Com a Nintendo trazendo essa. Talvez de pouco em pouco ela vá fazendo isso. Assim, voltando à questão do Virtual Console. É uma pena a gente não ter o Virtual Console no Switch, porque ele tem uma capacidade e um poder de processamento que você rodaria tranquilamente jogos de GameCube. Tanto que circulam rumores que no próximo aniversário de Mario nós teremos uma coletânea aí que vai conter até o Mario Sunshine. Estou torcendo para que isso aconteça, porque o do GameCube é caro para burro.
Uhum.
E agora, como eles estão colocando, eles estão utilizando, né, aquele Switch Online, justamente colocando jogos das plataformas mais antigas. Hoje a gente tem o NES e o Super Nintendo. Eu acho que já caberia entrar aí até mesmo um Game Boy Advance. E infelizmente a gente não vai ter, até por conta da questão mesmo de compatibilidade, o fator emulação aí, DS, 3DS a gente não vai ver no Switch, né?
Há possibilidade, né? Se os caras mexerem em questão de menu, trazer a segunda tela como menu e a primeira, não sei, a chance tem. A gente sabe que dá pra fazer, mas tem que esperar, né? Eu sempre conversei com o Pedro, né? A Nintendo, ela não. Uhum. Parece que não gosta de ganhar dinheiro.
Porque, por conta da estrutura do próprio Switch, é diferente do que era o Wii U, né? Até voltando pro Wii U herege que eu tinha, dava você conseguir emular jogos de DS no Nintendo Wii U. Porém, ficava uma tela do game no seu televisor e a parte de baixo, o menu ficaria no gamepad. E era ruim pra burro pra jogar, cara.
Mas ele tinha essa opção do second screen, né, cara? Você podia jogar um jogo com a tela limpa e o gamepad ser um inventário, que é uma coisa que ia ser muito legal se o Switch desse essa opção. Que eu acho que daria com boa vontade pra Nintendo adaptar pelo menos alguns jogos do 3DS. Porque, por exemplo, você pega Resident Evil Revelations. Um jogo que eu joguei no 3DS com duas telas. Então, uma tela o jogo, outra tela o inventário. Mesmo a Nintendo portou esse jogo para o Switch.
É que aí vai uma parada mais de porte, por exemplo. O próprio Captain Toad também tem essa questão.
Sim. Então, acho que talvez dê.
Não, acho que dá para portar, sim. Acho que não tem problema. É questão de adaptação. Não é uma coisa que muitos jogos do 3DS, por mais que a gente fale de duas telas, muitos não utilizavam a função plena da tela de toque. Então,
e vamos combinar que no final da vida do 3DS, até o efeito 3D não era mais nada, né?
Não, ninguém usava aquilo.
Ninguém usava. Não, o DS usou muito mais as duas telas do que o 3DS. Sim. Por exemplo, você vê Zelda Phantom Hourglass, né? Que você precisa da tela de baixo pra você fazer o Link andar. Ele não usa direcional, você usa caneta.
Sim.
Assim, não tem como você guiar. Uma coisa é você usar com a tela colada na outra tela. A coisa é você com o gamepad no Wii U.
Prime, se eu não me engano, Hunters também do DS era assim.
O que o próprio Miyamoto falou, um dos grandes erros do Fox Zero lá do Wii U foi porque a pessoa não consegue olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Né? Enquanto o cara tá olhando pro gamepad, ele não consegue olhar para a TV.
Exatamente.
Então assim, o cara tem que olhar para a TV, ele cai o avião dele, a nave, porque ele não tá olhando para o navegador.
Essa foi uma das maiores dificuldades quando eu joguei o Star Fox Zero.
Eu acho Star Fox jogar de qualquer situação, já acho difícil, cara. Eu acho que a Nintendo Online foi uma boa solução, eu gosto muito do serviço. Agora, o que o TLX falou é verdade, né? Quantas vezes eu já comprei Mario World? Deve ser umas 15 que eu já comprei, entendeu?
E tudo preço cheio ainda por cima, né?
Eu comprei ele no Super Nintendo, depois eu comprei ele original pro GBA, depois eu comprei ele pro... Aí veio o Super NES Classic, e veio aí no Wii U, uma vez eu queria jogar, comprei, aí no 3DS eu comprei, gente, tudo preço cheio, tudo preço cheio. Você tá pagando uma fortuna num jogo que tem 20, mais de 20 anos.
Sim.
Eu acho que a vantagem agora do Nintendo Online é isso, ó, eu paguei e pronto. Já cabe o Nintendo 64, né? Se vier aí o Switch Pro e tal, eu acho que grande chance de trazer. Apesar que eu vou te falar que eu gosto muito mais da biblioteca do Super Nintendo e do Nintendo até do que do próprio 64. Assim.
Eu rezo todo dia para ter atualização no Nintendo Online lá do SNES por causa de tanto RPG lá que eu joguei na minha infância que eu sonho em rejogar, que se habilitar lá, acho que acaba a vida.
Cara, ali no... Eu acho que do SNES o que tá faltando ali, pelo menos, é um Donkey Kong Country, né? Que
nossa,
nós
top
não
também.
Temos. Não. Mas os meus dois jogos favoritos de Nintendo, Super Nintendo estão ali, que é o Super Metroid e o Super Mario World 2, né? O Yoshi Island.
Sim, maravilhoso, cara. E pra mim, o Mario World e o Link to the Past, né? Nossa senhora.
E Puyo Puyo também, que inclusive eu salvei ele lá no Nintendo Online.
É, pra mim, do NES, o que eu joguei muito quando era criança e que eu sinto falta é o Goof Troop, que eu jogava demais aquilo com meu irmão, e o Super Star Soccer Deluxe, que eu gostava muito.
Muito bom também.
Então, às vezes falta um pouco de capricho da Nintendo. Tanto que antes, quando lançou o Switch e esse serviço, era de, não sei se é a cada 2 meses, a cada 3, iam lançar 2 jogos, agora eles não têm mais...
Eles
data,
não têm
né?
estimativa, né?
É quando os caras quiserem. Acordou com vontade, bota um jogo.
É isso que eu falo. Nintendo tem preguiça de ganhar dinheiro. Sabe que não precisa, tem preguiça.
É pra isso que eu tenho o NES e o... o Mini Super NES Hereges.
Exato. Não, assim, falando dessa coisa da substituição do Switch, eu acho que assim, fazendo essa análise de gamer, eu acho que o Street Pass é uma coisa que não passou, o Virtual Console é uma coisa que não passou... e uma outra coisa que não passou, que eu acho que era o problema da Nintendo, o TLX falou, a Nintendo não consegue deixar você trazendo jogos digitais. Sim. É verdade. Não sei se no Wii pro Wii U você podia resgatar, porque eu não tive o Wii, eu só tive o Wii U, tenho o Wii U, mas eu nunca tive o Wii. Mas do 3DS pro Wii U não podia. Isso era um absurdo, na minha opinião. Porque assim, eu já comprei o jogo, eu tô com a minha conta, a mesma conta que eu logo no Wii U, eu não posso pegar o jogo que eu comprei no 3DS. Então, isso eu acho bizarro.
Exatamente.
Qual era a solução? Qual era a solução que a Nintendo trazia? A retrocompatibilidade. Aí é outra coisa que eu acho que o Switch, eu entendo que a engenharia, a proposta, o cartucho é tudo diferente, mas o Switch, ele não trouxe retrocompatibilidade, ele quebrou essa corrente, né? Então, que o Wii trouxe, que outros tinham, o 3DS você ganhava o direito de jogar toda a biblioteca do DS.
Foi com um outro portátil que sofreu com isso também, foi o próprio Vita, né? Que você não tinha um espaço para colocar as UMDs no Vita.
Sim, sim.
E eles tentaram fazer até um plano de colocar, de baixar alguns jogos digitais, mas acabou não indo para frente, né?
Então, assim, eu acho que a gente falou do Street Pass, a gente falou do retrocompatibilidade também, né? Então, assim, o cara que é gamer, é muito difícil a gente falar, olha, compra o Switch que você vai poder jogar tudo. Não, você não vai. Vai poder jogar Zelda Ocarina of Time. Nesse aspecto, acho que o Switch não substitui o 3DS.
Uhum.
E até pela portabilidade, pela coisa da caneta. Ela teve muita coisa de desenho, sabe? Por exemplo, para criançada, tinha aquele jogo do Pokémon, não era de desenho,
de pintar. Art Academy.
Tinha um da Disney também, não tinha de desenhar o Mickey.
Falando em biblioteca, já expandindo também o assunto, cara, eu acho que é assim, em questão de substituição, tá? O que a gente, pelo menos eu, TLX, quando eu quero comprar alguma coisa da Nintendo, eu sou mais interessado em jogar as coisas da Nintendo. Tu tem um Mario pra Switch? Tem. Você tem um Pokémon? Tem. Você tem um Zelda pra Switch? Tem. Tipo, então, são essas experiências que você tem no 3DS que você procura, você vai encontrar hoje já no Switch. Então, assim, em termos de experiência de jogatina, de gameplay, talvez de jogos, aliás, corrigindo, você tem, talvez um jogo ou outro, por exemplo, um jogo que até você não tem nem no próprio 3DS, mas é um jogo que tá esquecido aí, que é da Nintendo há muito tempo, é o F-Zero. Até hoje eu sonho com o F-Zero pra um, com um novo console da Nintendo, sabe? Mas assim, eu acho que em expectativa de jogos, eu acho que você consegue falar que substituiu. Mas, é lógico, a biblioteca, em questão de quantidade, a biblioteca do 3DS é muito mais rica do que a do Switch. Até também por conta de período no mercado, né?
Eu ia comentar que acho que depende muito do de qual que é o perfil que a pessoa tá procurando. Eu, por exemplo, eu diria, se alguém perguntasse pra mim, ah, você indica, eu não tenho nenhum videogame, mas eu quero um da Nintendo. Você fala pra mim comprar o Switch ou o 3DS? Hoje eu falaria pra você comprar o Switch. É no que o TLX comentou. Ele já encontra muitos jogos da própria Nintendo, mais as versões mais atuais pro Switch, entendeu? Então acho que. E a biblioteca dele, querendo ou não, na eShop, tem uma biblioteca gigantesca de muitos jogos excelentes. E tem os jogos da própria Nintendo também que já estão atendendo a uma demanda muito grande. Então acho que eu falarei isso, mas pra gente que é gamer velho, a gente com o nosso 3DS aqui não vai abrir mão, eu não vou abrir mão do meu.
Eu não abro também do meu, tá aqui do lado, inclusive, me olhando.
Um exemplo, por exemplo, quando o 3DS lançou, você não tinha motivo pra ficar com o DS, né? Assim, tipo, só se você é um purista, um colecionador, então, cara, ah, porque jogos do DS são com tela 4x3, no 3DS vai ficar com uma flecha preta, me incomoda e tal. Eles chegaram e falaram, olha, você tem aqui o seu DS, agora você tem 3DS, tem 3D, você pode tirar o 3D, roda os jogos que você já tem uma nova biblioteca, continua portátil. Então, assim, esse eu falei, cara, se substituiu, acabou o DS.
Talvez a única desculpa seria a compatibilidade com os jogos de GBA, né?
Sim, para os primeiros modelos, né? Mas muita gente já tinha os novos, né? Eu tenho um camarada meu que ele voltou a jogar videogame, quando eu comecei a explicar do 3DS e do Switch, ele comprou os dois. E o cara falou, puta, no 3DS vai ter o Chrono Trigger, vai ter outro jogo, e comprou.
Quem tem essa possibilidade de comprar os dois, excelente. Acho que é o melhor dos mundos, né, se for dizer. Mas se fosse pra escolher um, é o que eu disse, eu ia no Switch, não tem como. Hoje, eu falo isso porque o Switch hoje é, tirando o 3DS dos videogames mais atuais, é meu único console hoje. Uhum. Eu não tenho Play 4, já vendi. O Xbox eu nunca tive, só tive o Xbox 360 muito lá atrás. Então, eu compro tudo no meu Switch. Por isso que eu tô puritano hoje, né, da Nintendo. Tudo que eu tenho já é da Nintendo. Mas ela, se o cara tem a opção de ter o 3DS também, excelente. Aí a biblioteca é infinita.
O aparelho pelo outro, do tipo assim, olha, joga, vende o teu 3DS porque você não precisa mais. Você tem tudo do 3DS no Switch. Olhando por esse prisma, eu acho que não substitui.
Não.
Porque você troca uma moto por um carro.
Nesse prisma também não concordo em trocar, não.
Mas pelo prisma que vocês estão puxando, que é o segundo prisma que eu tava falando, que é o mercadológico, assim, tem dúvida que ele substituiu. Uhum. Porque o cara que vai comprar um jogo agora, ele vai falar, peraí, o que é que tem? A gente tem aqui um que você pode jogar Mario, que tem o Ocarina of Time, e tem um que roda Breath of the Wild, que roda FIFA também, que roda um monte de jogo de luta, jogo Mortal Kombat, que saiu para ele também, Diablo 3, que saiu para ele também. E eu acho que a Nintendo, ela reforçou essa substituição quando ela botou o Switch Lite, né? E definitivamente ela veio falar, olha gente, o teu 3DS agora é esse cara aqui.
Sim.
Que eu acho vou dizer que o senhor Pedro está se entregando ao Switch Lite.
Não é só o senhor Pedro também não, porque eu converso com o Pedro direto, ele fica me instigando, aí fica um instigando o outro. Oh, vamos pegar, não sei o quê. Aí,
amigo, eu já abracei a ideia, já. O meu Switch Lite tá aqui do lado.
É, então, a gente fica nessa, compra, não compra, aí fica esperando se vai sair o Pro, se não vai, aí você fica nessa. Mas porque ele é bonito demais.
Sim.
Ele é muito bonito, tá falando com o Victor, ele é muito bonito, eu não acho as cores sensacionais, mas ele tem uma opção preta. É que, assim, todo mundo sabe que eu sou um grande apaixonado pelo Vita. É um console para mim que ele reúne tudo que eu quero num console portátil, qualidade e tal, muito à frente do tempo dele, dependendo dos defeitos, enfim, erros da Sony e tudo. E, cara, mesmo assim, o Switch Lite do lado do Vita é muito maior, muito maior. Então ele é um Vitão, praticamente, né?
Exatamente. Sim. Até um pouco na proposta dos indies, né, Pedro?
Cara, e eu tava, meus filhos têm o Lite, né? Então, volta e meia eu pego ele. Aí eu olho e falo, eu preciso mais do que isso.
Porque... Rapaz, o Pedro foi tipo meu pai, com 1 ano de idade, comprou, dizendo ele, de presente de aniversário pra mim, um Atari. Eu tenho uma foto, que eu já falei, mencionei algumas vezes, com um Atari 2600 nas minhas mãos, né? Com 1 ano de idade. Eu falei, meu pai comprou pra ele. Atari, né? O pai comprou, foi pra ele. O Pedrão comprou o Switch Lite, foi pra ele.
Cara, não, eles ficam aqui, a minha filha, ela joga mais do que o meu filho. Ela curte mais o videogame do que o Guilherme. O Guilherme está muito na pegada do iPad para jogar um... Ele fica enchendo o saco para jogar Fortnite, que eu não deixo, mas ele joga um outro lá também de tiro mais, assim, mais cartunesco, né? Sim, mais sim. Infantil. Mas ele gosta mais dessa pegada mobile, assim. A Luísa, ela é mais old school, ela pediu... presente de Páscoa, ela queria um jogo, pediu o Yoshi Crafted World, então assim, ela joga até o fim, então isso é legal, mas cara, toda vez que eu pego o Switch Lite, cara, dá uma coceira que eu falo assim, cara, que eu não precisava, eu consigo me acostumar com a tela um pouco menor, ele é mais bonito do que o Switch, na minha opinião, porque ele é mais bem acabado, ele tem um direcional de verdade, não é uma coisa encaixada igual o Switch, porque eu falo com o Vitor, assim, a vantagem do Switch, você tirar um Joy-Con e dar para uma outra pessoa, isso não acontece na minha vida. Meus filhos agora têm um Switch, dá para jogar Mario Kart todo mundo. Não acontece.
Na minha vida também não acontece, não. Eu não ligo, acho que o Switch na televisão deve fazer uns 4 meses, velho.
Cara, vocês sabem, vocês acompanharam. Eu fiz até negócio com o nosso ouvinte e amigo Paulo Akira. Cara, eu tava meio que relutante de trocar o meu Switch. Eu falei, cara, será que eu troco ou não troco e tal? Aí foi, eu tive a bela ideia, fui aqui na região da Paulista, eu conheço um vendedor de lá, né? Eu falei, cara, tu tem um Switch Lite? Aí ele falou, tenho, deixa eu dar uma testada nele. Cara, foi pegar na mão e falei, troquei, não tem porquê, porque como vocês mesmos já falaram, eu estou num momento de vida o qual eu não tava ligando o meu Switch na TV. Minha namorada jogava, tipo, poucas vezes com o Pokémon GO, né? Que ela começou a jogar a franquia Pokémon através desse. E gostava, mas não era sempre. Aí eu conversei com ela e falei, ó, vou fazer a substituição e tal. Substituí, cara, e hoje eu jogo. Eu gosto muito de jogos plataforma, por exemplo, e eu jogo demais. O analógico não, o direcional, o Pedro bem falou aí, é muito bom. Então, vou instigar os senhores a trocar também.
Eu, sinceramente, assim, o meu dock do Switch, ele podia estar guardado na caixa, que ele está lá só enfeitando. Não uso, eu só uso na TV, basicamente, quando acabou a bateria. Tipo, vai acabar a bateria, tô empolgado, tô com tempo para jogar, com 2% o negócio vai acabar e tal, aí para não usar o cabo, eu vou lá, enfio, e aí pego o Pro Controller, ou então uso ele cachorrinho lá com o Joy-Con. O negócio é o seguinte, qual é a graça para eu jogar Resident Evil na TV pelo Switch, eu jogo no Xbox, né? Que o gráfico é melhor, o hardware é melhor. Então, assim, se for para ter a experiência na TV, vou botar numa outra TV que tá o Xbox, que é a melhor TV que eu tenho, que não é a que tá o Switch. Entendeu? Então acaba que...
Exatamente. Sim. E até pela proposta do Switch, cara, eu acho que seria justificável você, tipo, ter o Switch como o primeiro console... Se ele, tipo, rodasse jogos como o Xbox One e o PlayStation 4, sabe? Que justamente você trouxe aí a questão do quero jogar Resident Evil 0 ou um Resident Evil Remake. Pô, eu tenho um Xbox ali com Game Pass, eu vou jogar lá, cara. Eu não vou querer jogar no Switch. Agora, se eu tivesse, tipo, a mesma qualidade que eu tenho do One pra poder jogar esses jogos, sabe? Aí eu compro só o da Nintendo e me supri bem, entendeu? Eu ainda, particularmente, vejo os consoles da Nintendo hoje como o segundo console. Eu não consegui ainda sair disso.
Pra mim, assim, é claro, totalmente pessoal, de acordo com minha época de vida, a situação é... A portabilidade ganha dos pixels, pra mim, assim. Então, assim, eu prefiro jogar The Witcher no Switch, deitado na cama, mas aí liga, desliga, rapidinho ali, bota no bolso, pá, que... Ok, no bolso foi forçado, não cabe do bolso, mas, tipo, em cima da prateleira, pá, vou jogar aqui 10 minutinhos, que um jogo muito mais bonito no Xbox. O fato é que o que me vendeu o Switch não foi... a coisa da... Você pode jogar na TV, você pode jogar lá. Foi simplesmente assim, cara, vem o novo console da Nintendo e com ele uma porrada de jogo sensacional, como, por exemplo, o Zelda. Né?
Sim.
Assim, hoje em dia, o Switch, ele é o meu console principal. Ah, como eu sou muito mais do portátil, ele e o Vita sempre estão ali juntos, eu estou sempre jogando praticamente um jogo em um e outro ao mesmo tempo. Em termos de console de mesa, o Xbox tem sido muito mais usado do que PlayStation. Eu botei o Xbox num lugar melhor da casa, numa TV melhor, e eu estou jogando o Metro Exodus, um jogo muito bacana aí para a gente falar futuramente. E eu acho que tem momentos que são momentos do Xbox, mas assim... Se eu não tivesse portátil hoje, se eu simplesmente só tivesse um Xbox ou um PlayStation, eu estaria jogando um décimo do tempo que eu jogo hoje, porque eu posso contar com o Switch. Uhum. Então, e o Switch, mesmo o Switch grande, para mim ele é portátil o suficiente. Eu não andava com o 3DS no bolso por aí. O 3DS estava sempre na mochila. Eu não andava com ele enfiado no bolso. Até entendo o moleque, vai para a escola, bota no... Mas eu, sempre que eu andava com o 3DS, ele tava na mochila. Então, assim, mochila por mochila, dá pra levar o Switch, né?
Não, mas questão pra mim também, ó. Minha ideia de vender o Play 4 e ficar só com o Switch foi... Eu acho que 8, 7 meses que eu não jogava nada nele. Eu não tava nada afim. Se fosse pra jogar alguma coisa, era Switch. Não tinha outra mentalidade. Tanto que ele sempre fica do lado da cama, aqui onde eu durmo. Aí facilita demais, entendeu?
Bicho, às vezes isso... até dá uma preguiça de ligar o console na TV.
Nossa.
Ele... Mano, o Switch tá aqui bonitinho, vou jogar ele.
É, a melhor coisa.
Aqui mesmo, aqui, pô, agora ainda mais nessa situação da quarentena, né? A gente tá aqui numa situação de que é todo mundo se ajudando, né? E misturando com o trabalho e tudo. É meio maluco, assim, de rotina, né? E aí, quando a rotina ela é balançada, quando você tem uma coisa que tira a rotina, que mexe com a rotina, aí justamente fica mais difícil você encaixar coisas que você gosta de fazer. Uhum. E quando eu tava com a rotina certinha, não, eu vou pro trabalho, aí as crianças vão, sei o quê. Sabia que eu ia tomar café na padaria em frente ao trabalho e eu podia levar ou o meu Kindle para ler alguma coisa, ou um Switch, ou um 3DS. Cansei de ir almoçar sozinho na agência e tal, e sacar o 3DS e jogar um pouquinho. E sabia que à noite eu ia chegar sempre, primeiro que a minha mulher, e ia botar meus filhos para dormir, ia sair do treino, ia chegar em casa, tomar um banho e pegar o meu console. Aqui agora, nessa maluquice, a gente tá em casa e tal, e para e lava a roupa, e cozinha, e volta pro trabalho, e faz uma reunião, e ajuda o filho na lição, não sei o quê. O momento de jogar, ele fica muito incerto, né? Uhum. Então, assim, outro dia o meu filho tinha uma lição, queria fazer sozinho. Eu tinha acabado de lavar o chão, você veja você. Aí eu falei assim, vou sentar ali. Cara, foram 40 minutinhos que eu sentei ali, do lado do meu filho, enquanto ele fazia a lição. Eu tava observando, que eu não podia ajudar. Porque o Switch...
Sabe que você contou um episódio aí interessante, né? O que tá acontecendo comigo, né? Em relação a essa questão da quarentena também. E uma coisa que eu sinto um pouquinho de falta no Switch Lite, mas eu acho que deve ter algum... acessório aí que faça isso. Uma coisa que eu fazia muito com o meu Switch grande, cara, era quando eu tava lavando louça, ou quando eu tava fazendo alguma tarefa aqui de casa, por exemplo, de pegar aquele apoiozinho dele e deixar o Switch lá e rodando o YouTube, cara.
Eu não duvido que logo, logo vai liberar pra outros certos aplicativos, que acho que logo, logo Netflix deve entrar, alguma stream de vídeo só sem ser o YouTube, porque não dá. Muita gente tá usando ele pra isso. Vira e mexe, eu vejo gente conectando, amigo meu conectando o Switch, tá lá, YouTube. E caralho.
Sim.
Só que assim, quando ele abraçar o Netflix, aí realmente o Lite perde um ponto importante, né?
Sim.
Porque o cara perde a possibilidade de botar o Netflix na TV dele.
Uhum. Mas tem muito pai aí, que nem você, Pedrão, vai colocar um desenho pro filho ver no Netflix ou algum outro pra colocar num light ali pra ele assistir, tranquilão, né?
O fato é que é o seguinte, cara, uma coisa é você imaginar, idealizar o uso,
sim,
outra coisa é o real. Você lembra do vídeo original do Switch? Mostrava várias situações, né? E aí mostrava uma
galera jogando basquete, parava de jogar basquete pra...
Jogar basquete todo cagado, todo suado. Não, vamos parar aqui pra jogar basquete no Switch. Não existe.
A Nintendo é boa pra ser marqueteira nesse sentido, que aquele vídeo lá não existe.
A Apple tem situações que não existem. Assim, o cara, sim, tá no meio do deserto, Saara, à noite, numa feira com luzes lindas, um lugar lindo, inspirador.
Saca o iPad, né?
O iPad começa a desenhar os que ele tá vendo. Isso não vai acontecer. Ninguém, não existe isso, entendeu?
Não.
Então, igual aquela mulher lá do trailer da Nintendo que tá é chamada para uma festa que está acontecendo no terraço, que é do lado do prédio dela, na altura da janela dela. Ela chega lá com o switch, acabou a festa. Fica todo mundo em volta da mulher, ninguém fala mais nada, começa a jogar. É, então, assim, tem umas situações que você idealiza, que você fala, pô, igual o cara do aeroporto, então vou estar jogando em casa, aí eu vou pegar um avião, aí eu vou desligar e vou jogando no avião. Quando eu chegar no outro lugar, eu boto. Porque aí, na prática, cara, as coisas não acontecem. Porque a tua vida é diferente da vida do trailer.
Sim.
É, eu, por exemplo, quando eu fui pra Natal, cara, no avião eu joguei, acho que 30 minutos do Switch e eu dormi, cara. Vou jogar no avião.
Mas sempre é uma situação engraçada, né? Porque eu, independente de onde eu vou, eu sempre coloco o Switch na mochila. Mesmo sabendo que eu não vou ter tempo pra jogar, mas eu quero ter aquela opção de poder jogar, sabe? Ele vai ficar largado lá, eu sei, mas eu quero levar ele.
O Vitor vai fazer uma trilha, vai fazer um rafting, tá
leva. Lá na mochila. Tá lá na mochila, vai que dá um tempinho pra jogar.
Se ele tiver na tua mochila e ele ainda for menorzinho e mais leve, ele vai ficar menos escuro.
Aí não. Vamos seguir aí, que senão eu não... A mão do cartão de crédito aqui chega a dar uma tremida.
Eu tô gravando, mas já tá acessando aqui o Mercado Livre, tá vendo?
O preço absurdo que os cartões estão cobrando agora.
Mas assim, isso é uma... É, videogame, né, cara? Videogame é um negócio perfeito pra quarentena. Então, assim, os caras vão, é máscara... cirúrgica, videogame, qualquer coisa que seja perfeito agora, vai ter um preço aumentado, entendeu? O Switch, ele substitui o 3DS de muitas formas. Eu acho que o cara que é um gamer fanático, que quer explorar, até, lógico que o 3DS dá duas gerações de videogame, e o Switch ele não entra muito na área do 3DS, mas pro mercado o 3DS morreu. Né? A gente não ouve mais falar dele na E3, não se fala mais de lançamento. Ele hoje anunciou que para muitos países da América do Sul o eShop vai ser descontinuado, então a galera vai ter que sair baixando igual a louco jogos para não perder.
Cara, em relação a, novamente, se substituir ou não, tipo, muito obrigado 3DS, comercialmente o Switch substituiu, mas você sempre vai ter um lugarzinho no meu coração.
Bonito. É, eu digo mesmo também, mas ainda a gente tem aquela fezinha que... Eu sempre tive essa fezinha que a Nintendo vai dar uma ajudada pro gamer raiz aqui e vai trazer esses jogos antigos pro Switch aí, porque acho que ele tem a faca e o queijo na mão, é só eles terem um pouquinho mais de capricho e coração. Aí vai substituir de vez.
Pra mim, graças a esse demônio chamado Victor aqui, que me recolocou aqui nesse mundo maravilhoso dos games, cara, eu tenho aqui uma quantidade de jogos muito bacana, muito maior do que eu deveria ter para minha condição de vida e de idade, até fazendo uma projeção. Mas aqui tem praticamente, eu peguei os jogos de 3DS e DS que eu queria ter. Então, assim, para mim, o 3DS está longe de morrer. É um console ainda que eu não explorei quase nada do que eu quero explorar nele. É um console que tem o lugar dele. Tem momentos que eu quero jogar ele e eu não quero jogar Switch. Então, eu acho que ele, para mim, ele não foi substituído, jamais será. Mas pro mercado e para as pessoas normais, né? Que não são mais, Switch é o console antigo da Nintendo, não é mais o atual. Muito bem, pessoal. Então, aqui falamos sobre o Switch e o 3DS. Se ele substituiu, se ele não substituiu. O que ele trouxe, o que ele não trouxe. E a gente quer ouvir a sua opinião. Manda aí pra gente a tua história com o 3DS. O que, que você prefere? Você ainda prefere o 3DS? Você não tem o Switch? Você vai ficar com o 3DS? Dane-se o Switch. Vai ficar com ele? Ou não? Ou pulou o 3DS? Ou vendeu o seu 3DS? Ou mantém o 3DS? O que, que é pra você essa relação dos dois consoles? Substituiu o outro? Não substituiu? Manda pra gente nas nossas redes sociais, no nosso site. E a gente vai adorar responder e ler aqui no próximo programa.
Com certeza. E digo mais, Pedrão, onde que a gente encontra na internet?
Eu no Twitter e no Instagram, você acha com @PedroDerble e no YouTube, youtube.com/PedroDerble. E você, TLX?
Cara, só tu colocar na internet aí, MR_TLX, tu vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no Twitter, vai me encontrar nos PicPays da vida, tudo aí, galera, tudo eu tô aí. Vitor, você tem algum lugar aí que pra deixar algum recado, quer fazer algum jabá?
Ah, jabazinho sempre é bom, mas de no quesito do convite de vocês, valeu mesmo, foi da hora demais gravar.
Que isso, honra é nossa.
Minha rede social que eu uso mais hoje é mais o Instagram mesmo, que é o @Vitor_Rotuleiro. Aí já fazendo um jabazinho, eu tenho uma página no, no Instagram, que eu faço rótulo de cerveja, identidade visual de cerveja. Opa, chama Rotuleira.
É isso aí, galera. Não deixem de acessar o nosso site, playroomgames.wordpress.com. Lá você encontra todas as nossas redes sociais e, logicamente, o nosso querido podcast aqui, o nosso Roomcast.
Exatamente, pessoal. Tudo dito e posto. A gente hoje fica por aqui esperando os comentários para o próximo cast. E aí a gente volta já já com mais novidade e um novo cast para você. Até a próxima, até o próximo Roomcast e a gente se vê. Abração.
Valeu.
Valeu.